Saudações texanas a todos! Com a bênção de Duncan e em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 113 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje é dia de fazer uma prévia da Trade Deadline, a data limite para trocas da NBA, que nesse ano acontece no dia 8 de fevereiro. Meu nome é Lucas Pastore e hoje, infelizmente, estamos sem Renan Bellini, que pegou pesado no pré-carnaval e ainda se recupera da ressaca. Mas, por outro lado, eu terei a alegria de fazer um gostoso troca-troca com ele. Seja muito bem-vindo, meu amigo Bruno Pongas.
Fala, Lucas Pastore, meu belíssimo Lucas Pastore. Uma pena que não teremos aqui Renan Bellini para esse troca-troca, mas estou empolgadíssimo para falar de 3 Deadline com você.
E antes de começar nosso papo, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, ver lives sem anúncios, tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas R$7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. Como diria um apresentador injustamente esnobado pelo Grammy, é mais barato que uma coca de 2 litros na padoca. Então vamos lá para a nossa prévia da Trade Deadline. O episódio vai funcionar da seguinte maneira. Eu e o Bruno preparamos propostas de trocas envolvendo o San Antonio Spurs e vamos avaliar aqui no episódio. Eu te pergunto aqui, Bruno, a gente começa com as mais bombásticas para já dar aquele pan ou a gente começa para fazer aquela crescente, a gente começa com as mais básicas?
Cara, excelente pergunta. Eu, na ordem do meu roteiro aqui, eu coloquei das bombásticas para as mais suaves, mas não sei o que você tinha pensado aí.
Eu, por um lado, tô ansioso para falar as bombásticas, né? Mas, por outro lado, se a gente fala, vamos começar com as bombásticas, e a gente manda uma e o ouvinte não gosta, ele fala, caramba, essa é a melhor, vai tomar no cu com o Trapop e voltar aqui pro meu Big Brother, né? Então eu acho que eu faria crescente.
E o Big Brother tá com entretenimento, né? Então não dá pra esnobar, né?
Entendeu? A gente tem muita concorrência, né?
Exato. Tá, vamos... É, o Braco comentou aqui que na crescente é sucesso. Então vamos seguir os nossos ouvintes e vamos na crescente.
Vamos na crescente.
Você começa e a gente... Não, começa você. Aí a gente... Você começa e a gente comenta a troca? Porque a gente acha que é boa ou não? Bora.
Bom, eu vou começar aqui com uma troca em homenagem a Vitor Aburashid, também conhecido como Keanu Reeves... sem marketing. Nessa troca, o Spurs envia Tony Graham e a escolha de segunda rodada do Pelicans de 2025 e recebe Killian Hayes.
Então vamos lá. Devonte e a escolha de segunda rodada de 2025, nossa?
Do
isso?
Pelicans.
Do Pelicans, tá. Pelo Killian Hayes, qual que é o contrato do Killian?
Vamos ver qual é o contrato do Killian aqui, eu te digo. Eu queria mandar só a second, mas não bateria o salário, então tive que mandar o Devonte Graham também. O Killian, o meu amigo Killian Hayes, ele está num contrato de 7,4 milhões nessa temporada e ao fim da temporada ele tem uma qualifying offer.
Tá, boa. Cara, assim, a gente tem sempre que pensar que o nosso titular é Julian Champagne, né?
É isso, então, assim, isso é um fator importante.
Isso é um fator importante.
E para essa posição, especificamente, os reservas são, né, o Blake Wesley e Malachi Branham.
Exatamente. Assim, eu não gosto do Killian Hayes. Eu sei que você e o Vitor Aburashid morrem de amores pelo Killian Hayes por algum motivo que eu não entendo bem. Mas ele é um armador que ele tem tamanho. Ele é um 6'5", se eu não estou equivocado, né? 6'5", 6'6", alguma coisa nessa linha. Então ele é um armador que tem tamanho e ele é relativamente jovem ainda. Eu boto fé que ele vai se desenvolver? Cara, eu não boto fé num cara que chuta menos de 30% na bola de 3. E não conseguiu se desenvolver num Pistons que ele tinha espaço para se desenvolver. Dito isso, como eu falei, nosso titular é o Julian Champagne, então me parece uma troca bem aceitável, bem aceitável de se dar um sim.
Cara, eu não amo o jogador Killian Hayes, eu amo o conceito Killian Hayes. É como se fosse o Lucas Samanich, ele é o nosso novo Lucas Samanich.
Fala do conceito.
E cara, a escolha do Pelicans deve ser de 45 para baixo, né? Então seria uma aposta de pouquíssimo risco também.
Sim, total. E o Devonte Graham não vale absolutamente nada.
Exatamente. Ele entrou nessa aqui pura e simplesmente como salary filler aqui pra mim, eu coloquei.
E tem um ponto extra, né, que o Killian Hayes, ele, entre muitas aspas, né, porque eu acho um absurdo um jogador ruim como esse pedir troca, mas o staff dele disse que o tempo dele em Detroit deu, né?
Exato.
Então, enfim. E o valor de mercado dele também não me parece muito maior do que, sei lá, 2 seconds no máximo, né?
Exato. Não, eu acho que uma second, do jeito que tá hoje, eu acho que tira, porque eu acho que o Pistons nem vai oferecer a qualifying offer pra ele.
É, não, total, total. Mas fala um pouco mais do conceito do Killian Hayes. O que é que te encanta em Killian Hayes?
Cara, me encanta a criatividade dele, que não, por enquanto não passam de flashes, né? É, e a francofonia também me encanta. Não, mas sério, ele era um jogador apontado como um potencial floor general na época do draft. Acho que realmente ele não se desenvolveu em Detroit, mas eu não acho que Detroit tenha sido um case de desenvolvimento de jogadores também. Então é aquele famoso caso de redraft, né? Dá mais uma olhada num jogador ali que mostrou potencial em alguma altura e não desenvolveu esse potencial, abrindo mão de praticamente nada. Então, é isso que eu pensei nessa.
Justo. Mandou bem, mandou bem. E dúvida, todas as trocas que você bolou, você faria? Ou você fez algumas trocas que não. Nem você tá tão certo?
Não, todas as que eu bolei, eu faria.
Tá, porque eu bolei testei... algumas... Ah, diga,
eu testei
diga.
Todas também, todas funcionam salarialmente.
Ah, não, beleza, isso também. Mas nem todas as trocas que eu fiz... Eu faria, mas eu falei, ah, vou jogar aí, vai que... Foi okay. Pelo espírito de... Boa. Joga minha okay. Primeira, então?
Manda ver, dispara.
Tá. Então, todas as trocas que eu pensei envolvem Keldon Johnson, porque eu falei, eu não vou colocar o Doug McDermott, vou fazer troca com o Doug McDermott, porque ninguém deve estar interessado em escutar Doug McDermott por uma second. Dito isso, no final a gente pode ter uma consideração sobre outras potenciais trocas. Mas eu vou na primeira troca. Cara, assim, eu acho que... Hoje a gente não tem um armador, né? A gente tem o Trey Jones, a gente não tem um reserva, mas a gente não tem um armador do futuro, né? E eu acho que tem... Minhas duas trocas, que eu vou começar por elas, mas eu vou falar uma delas primeiro, são pensando em... Seriam apostas. Então seria tipo, cara, a gente vai entrar nessa troca, pode ser que dê muito errado, mas, se der certo, a gente vai fazer, tipo, um golaço. Vai ser uma jogada de mestre do Brian Wright. Não sei se eu faria, mas eu acho que são trocas interessantes, pelo menos, de se pensar. A primeira delas é com o Oklahoma City Thunder, tá? A gente manda Keldon Johnson, porque meu mood do episódio foi um mood completamente aceitas, campeão olímpico. E a gente recebe o Davis Bertans, que é isso para bater salário, né? Lembrando que o Keldon é um contrato de 4 anos, 20 milhões, o Davis Bertans é um salário de 2 anos, 17 milhões. Então seria até bem útil pro Thunder se livrar do Bertans, pensando que ele seria um bom alívio salarial, né? Óbvio que eles estariam assumindo o Keldinho também. Além do Bertans, o Cason Wallace, que aí acho que é o jogador que poderia virar alguma coisa no futuro, né? Acho que ele tem flashes muito bons nesse começo de temporada, um defensor muito bom. Um cara que tá chutando mais de 40% na bola de 3, bem que num volume relativamente baixo, 3 chutes por jogo. E um jogador bastante eficiente. Então, assim, é um jogador bastante promissor, tá na sua primeira temporada. E a gente receberia uma escolha de primeira rodada do Miami Heat de 2025, tá? Que pertence ao Oklahoma City Thunder. Que 2025, o Miami Heat não deveria ser uma escolha super boa, né? Deveria ser uma escolha ali na casa de 20 e poucos, alguma coisa assim. E aí, aceitas ou não?
Cara, é de se pensar, porque eu gosto do Cason Wallace também. A questão é que eu não vejo ele como um armador no sentido de organizador de ataque. Eu vejo ele mais um cara para ser ali um Pat Beverley, um Perry Mills, um José Alvarado, alguém dessa função. Ele realmente está chutando muito bem. Mas acho que não, acho que eu não faria não. Eu tenho uma com Thunder também que é mais ousada, hein?
Uf, já tô imaginando o quê? Josh Giddey?
Será que é ele?
Será? Vamos atrair vaias para San Antonio.
Você faria essa que você mandou?
Cara, eu... Então, no espírito do que eu falei ali no começo, né? Eu acho que o Spurs, ele tem hoje uma margem de aposta, né? Eu, sinceramente, eu sei que tem torcedor que gosta muito do Keldinho. Eu gosto do Keldinho, mas eu não vejo futuro de evolução no Keldinho. Eu acho que o Keldinho, ele é isso... E ele, pra mim, atingiu o teto dele. Não vejo ele evoluindo muito mais de onde ele chegou, né? E eu acho que o Cason Wallace é um jogador que tem um teto relativamente alto, mas ainda é um jogador que é uma aposta. É um cara que você não sabe se ele vai virar um... Não sei, tô pensando um combo guard muito bom ou se ele vai ser tipo um Blake Wesley melhorado, né? Não se sabe ainda. Mas pelos flashes que ele mostrou, eu acho que eu encararia a aposta. Ainda mais tendo uma escolha de primeira rodada que viria de 2025, sem proteção, me pareceria interessante. Mas fico meio em cima do muro, eu tenderia a aceitar, talvez. Muito pelo que eu falei do Keldon.
E o Bertans, ele seria um salário dump, mas ele joga hoje no Spurs, né? Isso que é triste também.
Joga, porque o Julian Champagne é nosso titular.
Exato. que eu entendo o modelo da troca, eu acho interessante, mas eu acho que são duas apostas, né? A escolha de primeira rodada mais o Cason Wallace. Então eu não faria, por isso.
Boa. Mandei a sua.
Todas as trocas que eu fiz pra hoje, o Spurs está comprando, não vendendo.
Caraca, você foi ousado. Eu fui num mood
de. De conservadorismo, já basta a realidade, né?
É. Eu fiz algumas ousadas também. Não sei se elas batem com a sua, inclusive. Mas manda aí a sua do Tandão, então.
Vou mandar do Tandão. Você falou do Josh Giddey, mas ele não foi descancelado ou ele segue cancelado? O que você acha?
Eu acho que ele... Assim, pra mim ele tá descancelado. Porque, tipo, não tinha como ele saber que a mina era menor de idade, na minha visão. Mas ele continua sendo vaiado.
Entendi. Então, tá bom.
Enfim.
Porque é o seguinte... A troca é o seguinte, o Spurs envia Keldon Johnson, a escolha de primeira rodada do Bulls de 2025 e mais uma escolha de primeira rodada protegida, que eu coloquei aqui como a do Spurs de 2026, mas você pode trocar se você quiser essa segunda escolha, por Josh Giddey e Davis Bertans.
Cara, essa é uma boa troca. É uma boa troca. Eu gosto muito do Josh Giddey. Tudo bem, ele é um cara que não espaça quadra, mas eu acho que ele é um cara, sim, que ele tem um potencial bastante ilimitado para se desenvolver como playmaker. E que ele acho que nem consegue exercer todo esse potencial no Thunder hoje. Eu acho que seria um bom fit com o Wembanyama. Me preocuparia talvez por espaçamento, mas eu tenderia a fazer, cara. Eu acho que essa pique do Bulls, eu não tô tão alto nessa pique do Bulls pela proteção dela. Então tenderia a fazer sim.
E... Claro que pro Thunder, talvez a princípio não faça sentido, mas o Thunder tá perto daquela situação de muitas renovações no horizonte, né? Então acho que poderia fazer sentido para eles nesse... olhando por esse prisma. E aí você meio que oficializa definitivamente o Shai como armador do time, e você tem o Keldon ali para ajudar nas alas.
Eu tenho só dúvidas do quanto o Keldon... seria um bom fit hoje pro Thunder, né? Porque o Keldon, ele é um cara que hoje ele funciona muito tendo a bola na mão, em San Antonio. E eu não vejo muita utilidade nele meio off-ball, assim, sabe? Mas não sei.
Seria um cutter, um cara que corta pra sexta, um slasher. Mas realmente, é um fit difícil. Talvez como sexto homem ali, algo parecido com o que ele tem feito em San Antonio.
Sim. Sim. Tá. Faríamos, então, os dois? Você faria, né?
Eu faria.
Então, aceitamos essa, hein?
Olha, que momento.
Boa. Cara, eu vou numa troca... Puta, essa eu gostei. Bom, não vou me adiantar. É uma troca com o Washington Wizards. Eu tenho duas trocas com o Washington Wizards. Eu vou falar a primeira boa, depois... Quer dizer, nessa rodada boa, depois eu falo a piorzinha. Mas eu gostei dessa. O Spurs manda. Adivinha.
Eu chutaria Keldon Johnson.
Exatamente. Aceitas, Pescão? Keldon Johnson, a gente manda a escolha de primeira rodada do Charlotte, que vão virar duas seconds eventualmente, né? E a escolha de primeira rodada do Chicago Bulls, protegida da top 10, né? Que é a de 2025, do próximo ano. A gente recebe o Deni Avdija, tá? Que é um salário... Ele tem um salário nesse ano de 6.2, mas depois tem uma renovação do contrato de novato dele, que se não me engano vai para 15, 16 milhões, alguma coisa assim. E o Landry Shamet, que a gente precisaria bater salário, o Landry Shamet é um contrato que não é muito bom, é um contrato de 10 milhões, 3 anos, mas seria muito interessante para nós por uma questão de espaçamento de quadra, né? Depois posso falar um pouco sobre o que eu penso do Avdija, mas o que, que você acha dessa?
Cara, eu acho que tá caro pro Spurs. Acho que tá caro pro Spurs. A minha proposta de troca com o Wizards, o Spurs paga muito menos, porque assim... O Deni Avdija é um jogador de potencial, acho que é um jogador que pode ser um fit bacana pro Spurs, mas não é um cara que tá tocando fogo no parque em Washington também, né? É um cara mais também de flashes do que de uma realidade estabelecida. Ele ainda não tem um chute confiável. É claro que muitas Assim, ele não tem culpa também de jogar com o Jordan Poole, mas eu acho que tá caro. Eu acho que eu não faria, não. É o Keldon e mais duas escolhas?
É, virtualmente o Keldon e uma escolha, né? Essa de
Ok.
Charlotte eu não conto como first, né?
E aí você colocou a de Chicago.
A de Chicago, exatamente.
Não, eu não faria, não. Eu
Exatamente.
acho que tá caro. O meu modelo de negociação com o Washington é muito, muito menor do que isso.
Mas você tiraria o quê para fazer essa troca ou você não trocaria o Keldon pelo Avdija?
Cara, eu acho que o valor do Avdija hoje é uma escolha de primeira rodada, mas salary filler. Não acho que ele vale o Keldon mais escolha de primeira rodada.
Entendi. Cara, eu sou muito alto no Avdija, muito por uma questão de. Ele é um 6'9", que tem versatilidade, ele tem o biotipo da NBA moderna, né? Então ele é um bom defensor que consegue espaçar a quadra. Ele tá chutando 39% na bola de 3. Beleza, você vai falar, putz, é num volume baixo? É num volume baixo, são quase 3 chutes por jogo. Mas é um cara que tá chutando. Tá fazendo 12,7 pontos por jogo, com uma eficiência alta, sendo um bom defensor, assim. Então. Seria, e é um jogador inteligente também, né? Um bom passador. Ele tem quase 4 assistências de média por jogo. Então, acho que hoje é um jogador que somaria muito mais do que soma o Keldon. Mas entendo que pode ser uma. Pode estar sendo caro, né? Nessa proposta.
Posso mandar a minha com o Washington, então? E aí nossos ouvintes decidem se você alaridou o Keldon ou se eu alaridei o Danny?
Manda.
A minha proposta pelo Danny Avdija, eu contei com a ajuda do Lucas Nepopop e do Giancarlo Giampietro nesse episódio. Eles me deram uma consultoria anticlubismo aqui. Então um abraço para
Boa.
eles. Inclusive o Nepopop mandou uma proposta de troca que eu vou deixar por último aqui, porque né, Café Belgrado e tal, estrelar. É o Devonte Graham para bater salário e uma escolha de primeira rodada do Spurs, ou de 2024 ou de 2025, protegida que nem a do Charlotte, protegida de loteria por 3 anos. Ao final desses 3 anos, se ela não for para Washington, ela vira 2 seconds.
Não,
Pelo Danny Avdija.
pera, eu acho que eu me perdi. O Devonte Graham e.
Mais uma escolha de primeira rodada do Spurs, protegida por 3 anos, 2024 ou 2025, acho que faria
Mas qual
sentido.
proteção?
Loteria.
Ah, loteria. Ok.
Igual a que a gente recebeu do Charlotte, pelo Danny Avdija.
Cara, eu sinceramente, tentando me colocar na pele do Wizards, eu não entendo por que que o Wizards faria uma troca nesses moldes, né? No sentido de, tipo, você tá dando um jogador que é jovem e promissor por uma promessa de uma escolha de loteria, né? Não sei, eu
Mais o
sendo
alívio
GM do.
salarial.
Mais o alívio salarial, beleza. Mas eu acho que o. Não sei, eu não acho que compensaria se desfazer do Avdija para comprar um alívio salarial. Tipo, pensando no que o Wizards vai ser agressivo no mercado e trazer um free agent. Putz, mas que free agent vai querer ir para esse time do Washington, sabe? É óbvio que eu aceitaria, mas eu acho que não faria muito sentido pro Wizards, na minha visão.
Justo.
Mas
Manda a sua
enfim.
outra do Washington, então.
Cara, outra do Washington eu acho que eu não faria, mas eu trouxe aqui porque eu tinha levado essa também no episódio que a gente fez, que a gente gravou ali com o Bandeja de 3. Então, um abraço aí pro Matheus Gonzaga, J. Kelmer e Victor Aburrashid. É uma troca com o Wizards, né? A gente manda o Keldon e os salários do McDermott e do Devonte Graham e a gente recebe o Tyus Jones e o Kyle Kuzma. Mas eu acho que eu não faria essa, não, pensando no cenário de hoje, assim. Eu gosto muito do Tyus Jones, eu acho que o Kyle Kuzma é um jogador subestimado, de certa forma, mas eu acho que a gente conseguiria algo melhor, talvez, num pacote pelo Keldinho.
Eu acho também, e acho que, sei lá, acho que o resultado disso seria ainda mais problemas de espaçamento para o Spurs. Claro que, enfim, chato falar de espaçamento quando a gente tem Julian Champagne como titular, mas eu acho que eu não faria, não.
E também tem um outro ponto, né? Uma reflexão que é o Tyus Jones, ele é um excelente armador. Só que será que ele é o armador do futuro que a gente quer para nossa franquia? Né? Muito possivelmente não. Então eu preferiria talvez não fazer essa troca e explorar o Keldon em algum outro cenário que envolva ou um armador melhor, ou enfim, alguma outra peça que a gente veja mais no longo prazo como alguém que vai ser, tipo, enfim.
E essa reflexão sobre o Tyus Jones ser ou não o armador do futuro é importante porque ele é expirante, né? Então ele teria que vir com uma renovação
Exatamente.
engatilhada.
Exatamente. E não faria sentido a gente ter o Tyus Jones, o Trey Jones e ainda ir atrás de um outro armador no futuro, né? Que aí seria realmente muito redundante.
Exatamente. Mas nossos meninos Blake Wesley, Malachi Branham e David Duke Jr., por que não?
Por que não? E você falou
Duke
do...
Jr.? Oh, é isso?
É, né? Eu acho que é David Duke Jr., o cara que é o Two-Way, né?
Isso.
Esse tadinho ainda não entrou em quadra. Até o Sir Jabari Rice entrou em quadra antes de ser desligado. Duke Jr. ainda não. O Duquinha. Você falou no espaçamento, o Kuzma tá chutando 33% na bola de 3. Realmente não é bom. Mas o Tyus Jones tá chutando quase 40% com 4 tentativas por jogo. Ele tá bem sólido. Né? Enfim. Mas não faríamos. Não faríamos.
Boa. Vou mandar aqui ó, uma, que é o seguinte. Essas duas eu gosto bastante, tá? E
manda.
É o mesmo modelo de proposta por dois jogadores diferentes.
Okay? Bora.
Então é o Cedi Osman, mais a escolha de primeira rodada do Spurs. Mesmos moldes, protegida na loteria por 3 anos. Se não for, viram 2 seconds. Para o Spurs conseguir. São dois jogadores que têm rumores de insatisfação nas franquias deles, né? O Quentin Grimes, no caso, existem rumores de que o Tibbs está insatisfeito com ele. Ou o Nikola Jovic, que no caso estaria insatisfeito com a reserva em Miami.
Cara, eu não sou o maior fã do Quentin Grimes. Então eu acho que eu tenderia a não fazer com essa do Knicks. Mas o Jovic é um jogador que me intriga muito. Então, pensando que essa é uma escolha protegida de loteria por três temporadas, eu acho que seria bem seguro você apostar uma escolha fora da loteria, né? Por uma promessa. Me pareceria uma aposta válida. A do Grimes não me empolga muito, na verdade.
Eu acho que eu preferi o Jovic também, mas enfim, o Grimes, ele é um jogador de 23 anos que chuta 38% de 3 na carreira, né?
Sim.
Mas eu preferia o Jovic também. E acho até que pro Heat, não necessariamente pensando na escolha, mas pensando em capital de draft, né? Que é uma franquia muito ativa no mercado. Acho que, sei lá. E o Cedi Osman seria um jogador de rotação para eles também, né? Um jogador bem dentro do que a franquia busca, né? Alas altos, versáteis, com ética de trabalho e tal. Então, achei que poderia fazer sentido.
Total. O que eu fico pensando depois é se valeria a pena, de fato, essa aposta, sabendo que, eventualmente, a gente poderia renovar com o Osman. Tipo, será que o teto do Jovic é realmente tão alto assim que valeria a pena se abrir mão de uma escolha e também do Shed Osman? Provavelmente sim. Mas um jogador que, sei lá, puta, já meio que demonstrou insatisfação ali em Miami, sendo super jovem ainda num elenco que, tipo, é um elenco sólido, me preocupa, às vezes, o cara meio ser meio estrelinha, assim, sabe? Tipo, chegar e também ficar insatisfeito por pouca coisa, assim, sabe? Enfim.
Isso é verdade. Isso é um bom ponto. Mas em relação ao Osman, tem rumores de que o Spurs colocou no mercado, né? Então, eu tô partindo do pressuposto que a renovação seria improvável.
Sim. Faz sentido. Faz sentido. Próxima?
Manda.
Cara, eu vou mandar uma ousadia e alegria aqui também, que é uma oferta com o Orlando Magic. Você tem com o Orlando Magic também?
Não.
Não? Ela é
só
bem parecida.
Mais uma.
Eu tenho uma... Só mais uma, certeza?
Certeza, não eram 5 cada um que a gente combinou?
Acho que eu fiz 6, então. Eu tenho essa e mais 2. Mas a gente vai nelas. Essa troca com o Orlando Magic, ela é bem parecida com uma troca que o J. Kelmer mandou por um momento aceitas. Não sei se você chegou a ver lá no grupo dos assinantes do Culturão. E ela é uma troca que, na minha visão, ela é nos mesmos moldes da troca que eu fiz com o Cason Wallace, mas talvez aqui com maior upside para o nosso lado, né? Que é, vamos fazer uma oferta para um jogador que hoje não se sabe muito bem o que ele vai virar, mas no futuro pode ser que ele vire uma grande coisa. Então seria uma aposta, né? Para nós, meio que correndo o risco de dar errado. Seria, então, a gente envolve o Keldon Johnson, né? Aceitas. E a pick de Charlotte, lembrando que a pick de Charlotte muito provavelmente não vai ser uma pick de primeira rodada, né? E a gente recebe em troca o Anthony Black, tá? Novato, que se eu não me engano foi a 6ª escolha do último draft? Alguma coisa nessa linha. Ou foi 5ª ou foi 6ª. Ou 7ª no máximo, enfim. E a gente recebe o Gary Harris, que é um cara de 1 ano de contrato, 13 milhões, que não tá jogando bem, tá jogando pouco. Então tá com pouco espaço ali no Orlando, mas eventualmente até seria um cara que poderia ajudar com algum espaçamento, eventualmente com alguma promessa de renovação, mas enfim, não é um cara também dos meus sonhos. E aí?
Cara, isso eu faria, eu gosto bastante do Black, hein?
Boa.
Deixa eu
mas
pesquisar
você faria...
qual...
Ah, diga aí.
Vou pesquisar a posição dele no draft.
Tá. Mas você acha que foi forçado pro Spurs? Porque eu achei que a proposta do Jota Kelmer, eu achei ela muito, muito cara.
Qual foi?
A do Jota Kelmer é a mesma. O Orlando manda o mesmo para nós, que é o Gary Harris e o Anthony Black. A gente manda o Keldinho, o Blake Wesley, a pique de Charlotte, uma pique, a nossa pique de primeira rodada de 2026, protegida no top 5, e uma second de 2026. Essa eu achei cara.
É caro, mas talvez seja um pouco mais justo, cara. Talvez seja um pouco mais justo. Senão seria um assalto.
Puta, mas nossa pique de 26 eu achei pesado, assim. Mais o Keldon? Mais o Blake Wesley?
Não, Blake Wesley, pelo amor de Deus, né? Foi só pra fazer uma graça. O Anthony Black foi escolha número 6 do draft mesmo, e eu acho ele um jogador muito promissor, cara. Um armador muito completo, muito versátil. Tenho gostado muito dele. Então.
Mão de pau? Mão de pau.
Mão de pau, mas quem não é?
Quem não é?
Quem não é
Quem
hoje no
não é?
Spurs?
Mas o Black tá chutando 38%, mas ele chuta muito pouco de 3. Tipo, 1,4 por partida, assim. Então, realmente não dá pra levar em conta. Mas é um cara que eu gosto também. É um
Mas
cara
ele
que eu gosto
também,
também.
ele chuta pouco, mas ele também joga muito com a bola na mão, né? Principalmente quando ele vem do banco.
Exatamente.
E ele não é um cara de forçar arremessos. Então, talvez tenha
Não é um cara de
algum
forçar arremesso.
potencial ali.
Exatamente. É um jogador que já na primeira, nessa primeira temporada dele, ele é um cara bem eficiente, assim. Né? Tipo, ele tá, a eficiência dele é acima da média da liga. Para um novato, achou isso bom, assim. Em geral, os novatos não prezam tanto pela eficiência. Mas talvez um híbrido entre essa minha proposta e a do Jota Kelber, eu achei realmente a do Jota um pouco cara. Por ser a
Não
nossa
sei,
própria
cara.
escolha, sabe?
Mas de 2026, né? A gente espera que nessa altura não seja mais uma escolha de loteria, ou pelo menos não uma posição alta. E assim, as outras franquias sabem que a escolha de Charlotte também não é uma first, né? Não é só a gente que sabe.
Ah, não, com certeza. Isso sim. Isso
Só
sim.
fazer um parênteses aqui: o Iago Cunha tá assistindo a gravação ao vivo e tá perguntando se a gente viu a entrevista do Pop pro jornal da equipe. A gente viu, Iago, a gente vai comentar, não nesse episódio, porque ele tá especialmente voltado para a trade deadline. Então, se não rolar uma troca bombástica do Spurs, a gente comenta no próximo episódio. Se rolar uma troca bombástica do Spurs, a gente faz no próximo episódio sobre a troca. E aí, no outro episódio, a gente comenta sobre a entrevista, beleza? Mas tem uns trechos muito interessantes. Quem quiser já dar uma olhada, vai lá no L'Équipe e lê.
Exatamente. A gente viu e traduziu, e realmente tem umas frases bem boas. Achei interessante. Achei interessante. Boa. Quer ir para sua última pesca? Então, pera.
Minha última.
Essa do Anthony Black, nesses moldes do Jota Kelmer, você faria?
Faria.
Cara, eu não sei, hein? Precisaria pensar mais. Mas um armador 6-7 não é de se jogar fora,
Não
realmente.
é? A não
Eu
ser que ele
pensaria
seja
bem.
Jeremy Socha. Aí joga fora.
Mas volta naquele problema. Volta no problema do espaçamento, né? Mas beleza, isso a gente resolve de outra
Volta.
forma. Manda aí, sua última.
É o seguinte. Doug McDermott. Essa eu gostei muito, cara. Essa se rolasse, eu ia sair pulando pela casa.
Ansioso.
Doug McDermott, Cade Osman, a escolha de primeira rodada do Chicago Bulls em 2025 e uma escolha de primeira rodada do Spurs protegida na loteria, nesses mesmos moldes, por 3 anos, pelo jogador Pokémon PJ Washington.
Então vai, Osman, McDermott, relembra as picks para eu refrescar a
Bulls
memória.
2025 e uma do Spurs hoje, 2024 e 2025, protegida na loteria por 3 anos, pelo PJ Washington.
Cara, não sei, eu não sou tão alto no PJ Washington quanto você, na verdade. Eu
Eu
acho
gosto muito dele.
que com duas picks eu preferiria outros jogadores. Por exemplo, eu gosto, sei que são posições diferentes, mas eu acho que eu gosto muito mais do Denny Avdia do que do PJ Washington, por exemplo. Se eu tivesse que comparar, tipo, ah, você só pode escolher um, você quer o Avdia ou o PJ Washington no Spurs? Eu preferiria investir meu capital no Avdia. Mas, enfim, acho que não aceitaria nesses moldes.
Eu prefiro o Washington nesse. Respondendo essa
Justo.
pergunta.
Boa. Mas essa você faria também, né?
Faria? Opa!
Com gosto.
Com gosto.
Boa. Não, essa não faria. Talvez com uma pick só. Acho que sim. Aí acho que faria sentido. Tipo, ou a do Bulls, você falou, né? Bulls e Spurs protegida
Isso.
3 anos, né? Tá. Talvez com uma das duas eu faria assim. Mas pro Hornets poderia fazer sentido nesses moldes seus, né? Porque tá recebendo ali duas picks.
Alívio salarial, porque
Um alívio
o PJ Washington
salarial.
tem 3 anos de contrato ainda. Ele foi
Total.
pro banco, né, recentemente?
Sim. É difícil saber o que o Hornets quer do futuro, né? Porque eles têm alguns jogadores bem interessantes. Tem o Brandon Miller que tá jogando, mano, absurdo. Mas não sei se eles querem também entrar num processo de reconstrução. Bem esquisito, né?
Bem esquisito.
Enfim, boa. Minhas duas últimas? E a gente move?
Só as duas últimas.
Bora. Eu tenho uma oferta de troca com o Portland Trail Blazers, que essa aqui é bem simplesinha. A gente manda o Keldinho e a pique de Charlotte e a gente recebe o Malcolm Brogdon.
Ah, eu aceito, cara. Embora eu acho que não é exatamente o que o Portland busca. Eu acho que eles buscam mais capital de draft, mas eu faria, sim.
Sim. Mas aí acho que também pode entrar naquela questão, né? O Brogdon é de fato o armador que a gente quer pro futuro. Primeiro que ele talvez seja mais até um combo guard do que um armador,
exato.
Né?
Exato. Eu acho que no caso dele não seria tanto um problema quanto no caso do Tyus, porque o Brogdon é um cara que pode jogar com outro armador, né?
É, sim.
Como já fez várias vezes na carreira.
Sim. Sim. 41% na bola de 3. Eu gosto muito do Brogdon, mas... Enfim, eu acho que eu faria também essa troca, cara. Acho que eu faria. Fechamos essa também?
Fechamos demais, pelo amor de Deus.
Tá, aí eu vou pra minha última, que, cara, essa aqui é muita ousadia.
Ousadia e alegria?
Ousadia e alegria. Mas eu não sei se eu tô roubando um pouco também. Mas aí a gente pode calibrar até chegar numa oferta justa, tá? A gente manda Doug McDermott, Devontae Graham, Shad Osman, e a gente manda tudo que a gente usurpou de Atlanta em troca do Trae Young.
De jeito nenhum, você tá maluco.
Calma, você não aceitaria?
Não aceitaria.
Sendo Spurs?
Eu prefiro as três escolhas desprotegidas de Atlanta do que o Trae Young.
Mas pensa que se eles mantiverem o Trae Young, provavelmente eles vão continuar sendo um time que não vai ser horrível.
Cara, eles têm então, o Trae Young e isso é um time horrível hoje em dia.
Não, mas eles não são horríveis a ponto de ser, tipo, escolha top 3, top 5, nem isso.
Cara, é uma questão de sorte. Hoje é uma questão de sorte, porque hoje o Atlanta é um time de loteria, né? Deixa eu ver aqui. O Atlanta tá em décimo.
Então. Mas tem que ser muita sorte, né?
Muito provavelmente vai pra loteria. 3 anos seguidos? Cara.
É muito difícil, cara. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil.
Eu prefiro contar com a. Eu prefiro as três escolhas, sem a menor sombra de dúvidas. Eu acho que. Eu não sou muito fã do Trae Young, já falei aqui várias vezes. Acho que seria um fit. Acho que seria um fit bom com o Embiid ofensivamente, mas não me convence, não.
Tá. Mas tenta tirar seu chapéu, torcedor do Spurs, e seu ranço com o Trae Young. Você acha que é uma troca que faria sentido? Tipo, seria justa? Me parece que é barato demais até.
Não sei. Eu sinceramente acho que tá caro pro Spurs. Mas não sei, pode ser que eu esteja sendo parcial.
Pode ser. Cara, faria amanhã essa troca. Acho que faz sentido. A gente não tá se desfazendo de nenhum jogador relevante, pelo menos, né? E a gente tá meio que dando um chapéuzaço no Atlanta, né? Pensando que essas picks elas vieram na troca do DeJounte Murray. Mas tem uma coisa que eu li...
Quem? Você viu quem apareceu aqui?
Thiago Carpini, olha aí.
Treinador campeão, super campeão do Brasil. Olha aí.
Super campeão. Esse aí é o cara. Tá na boca do povo, Thiago Carpini. Gosto muito. Quer responder a pergunta do Carpinaço?
Cara, eu não estudei muito Warriors... a situação salarial do Warriors, mas o Warriors tem uma situação o time com maior folha salarial da NBA nesse momento por muito, 9 milhões a mais que o Clippers, que é a segunda, então muito difícil o Warriors conseguir troca sem envolver um dos veteranos como o Klay Thompson, o Wiggins ou o Draymond Green.
Eu desconheço a situação financeira do Warriors.
Aliás, pra quem tá ouvindo o podcast, né, não vendo a gravação ao vivo, a pergunta foi se tem como o Warriors fazer alguma troca decente pra tentar ir por play-in. Grande Carpini.
Carpinaço, treinador do torcedor do Warriors, sei lá, será? Talvez.
Aparentemente sim, né?
O lendário Marcelo falou que faria na hora do Calvo e faz aqui uma ode à tropa do Calvo.
Mas será que é a troca do Trae Young ou a tropa do Bruno Pongas?
Dos dois, talvez. Alguém tinha falado aqui agora há pouco? Deixa eu resgatar aqui no chat, deixa eu ver. O Igor Palma, boa noite pra careca mais brilhosa do Brasil.
É isso aí. Tá bem ilustrada mesmo, dou fé.
É isso aí, vocês estão de sacanagem comigo, pelo amor de Deus. Cara, Aí, ó, todo mundo falando aqui. O Bracco falando que, admito, que queria um Trey no Spurs. Não disse qual, né? É, exatamente.
Trey Jones. Tá bom demais.
Cara, acho que fechamos aqui, hein?
Bom, só lembrando aqui, Bruno, que a gente tem uma troca especial enviada pelo Lucas Nepopop, né? Que envolve o Suns. Obviamente, ele queria meter o Suns nesse podcast. Óbvio. É meio peba, mas eu achei engraçada, porque é o seguinte, né? O Spurs mandaria o Cedi Osman e receberia Bol Bol, o Spurs Legend Keita Batsdiop e a escolha de segunda rodada que o Suns teria pra dar, que é a de 2026, menos favorável entre Pistons, Bucks e Magic. Ou seja, seria pelos jogadores mesmo.
Cara, é o tipo de troca que não faz nem cheira, né? Tipo... É. Sei lá, eu gosto do Keita Batsdiop, mas ele não faz nem cheira. Mas eu gosto real dele. É bem melhor que o Champagne. Mas é pior que o Osman, né?
É pior. Seria uma troca pra fazer, tipo, se você tem certeza que o Osman não vai ficar.
É. E pra mim seria uma troca pra se você ainda tem alguma esperança de que o Bobo pode virar alguma coisa.
Sim, né? Eu tenho.
Eu não.
Pelo menos nessa fase que a gente é muito ruim, ele geraria entretenimento, né? Porque seria muito divertido a ideia de ter o Bobo como reserva do Wemby, né? Fazendo uma função ali de Wemby Light. Quando o Wemby não tá em quadra.
Light.
E também, cara, alguns minutinhos com eles dois em quadra ia ser muito entretenimento. Ia ser o mais puro suco do entretenimento.
Sim. Ia ser o Bobo e o Bobo francês, né?
Isso.
Seria ótimo. E aqui, ó, o Broco comenta, é o Wemby e o Wemby do Paraguai.
Isso. Wemby e o Wemby da Shopee.
Exatamente. Cara...
Eu faria.
Então, depende muito dessa questão do Chad Osmond, mas claramente a gente tá dando o melhor jogador da troca por uma second. Se a gente não tiver nenhuma esperança com o Champagne, beleza, acho que faz sentido fazer. E eu adoraria ter o KBG de volta, a grande Spurs Legend.
Ele tá com 2 aninhos de contrato, um contratinho bem baixo. Eu acho que seria interessante, eu acho que ele é um ativo da troca, sim, não acho que é só a second.
É, eventualmente a gente não... Daria pra repassar ele? Não, não mais, né? Só o ano que vem, só, né?
Não, daria pra fazer uma troca de 3 times, né? Na hora.
Talvez a gente poderia conseguir mais um asset, mas aí teria que ver quais times seria algum encaixe com... O KBG teria algum encaixe nesses times, né?
Verdade.
Mas, enfim. Cara, é isso, né? Se a gente tiver certeza de que o Osman não vai ficar, pra mim faz total sentido fazer. Mas aí dependeria disso, né?
É isso, um abraço para o Nepopop.
Você vê... Ah, diga.
Manda você, cara.
Não, eu ia te perguntar se o Spurs tem feito algumas trocas, né, nas últimas trade deadlines. Não é um time historicamente que fazia muitas trocas, mas também não fazia sentido fazer muitas trocas historicamente. Até nessa entrevista do L'Equipe que o pessoal citou aqui no chat, o Pop fala um pouco sobre isso. Mas o Spurs tem feito ultimamente, né, então trocou o Thaddeus Young, alguns outros jogadores agora que não me vem à mente quem a gente trocou recentemente, mas rolaram algumas trocas recentes, né? Jacob Poeltl,
Josh Richardson, Derek White.
Exatamente, então aí vários jogadores. Nessa trade deadline, você vê o Spurs se desfazendo de jogadores, ou você vê o Spurs atuando como vendedor, ou você ainda acredita que a gente pode atuar como comprador?
Cara, eu gostaria muito que a gente atuasse como comprador, mas eu não tenho a menor esperança de que isso aconteça. Eu acho que o máximo que pode acontecer nessa trade deadline para o Spurs são trocas envolvendo os 3 veteranos. Devonte Graham, Cedi Osman e Doug McDermott. Nem sequer o Keldon Johnson, né, que é praticamente sinônimo de troca nesse podcast, eu acredito que possa ser trocado nesse momento.
A realidade
não,
é que só...
Eu acredito que ele possa, né? Eu acredito que ele não vai.
A realidade é que só a gente acredita, ou não acredita, mas só a gente fala dessa troca do Keldon Johnson, né? Nunca tem nenhum rumor, nem se especula, nem se fala sobre Keldon Johnson ser trocado na imprensa gringa, assim. Então, tipo, é simplesmente um devaneio coletivo, um delírio coletivo do Cultura Pop. O Keldon Johnson ser trocado, é importante que isso seja falado.
O que você acha que o Renan pensaria das nossas trocas? Você acha que ele aprovaria? Acho que ele tá feliz que a gente não trocou o Vassal, né?
Ah, sim, nem o Socha.
Ele gosta muito do Socha também? Acho que não tanto
quanto o Vassal. Não tanto quanto o Vassal, é. Eu cheguei a pensar, putz, será que a gente não poderia fazer uma troca ousadona e colocar o Vassal? Mas depois eu acabei desistindo.
Vamos manter a paz aqui no grupo, né?
Exatamente. Não, mas eu acho que não faria sentido pro Spurs hoje pensar em trocar o Vassa. Tipo, eu acho que dá...
Também acho que não.
Acho que ele tá num bom... Por mais que tenha a questão das lesões, eu vejo ele numa boa curva de desenvolvimento, projetando o futuro. Então, não vejo que faria sentido envolver ele em trocas.
A não ser que seja aquela
hoje.
Coisa, né? Luka Doncic pediu troca. Aí, beleza.
Ah, não. E cheque em branco.
É isso.
O famoso cheque em branco do Pesca, que é todos os jogadores menos o Embi, mais todas as picks.
Isso. Mais mascote, alguns títulos de divisão, algumas coisas
assim. Alamodome.
Alamodome, isso.
Enfim, mas eu tava pensando aqui depois, eu acho que nessa linha do que você comentou, né, que tem esses três jogadores, né, o McDermott, o Devontae Graham e o Shai Gilgeous-Alexander, que você acha que eles valeriam hoje no mercado? Tipo, você acha que algum deles valeria uma first, nem que seja uma first ruim? Ou... Porque pensando assim, a gente conseguiu uma first pelo Thaddeus Young. Em teoria... É. Ah, diga.
É, isso é verdade, mas eu acho que foi um assalto.
Foi um assaltaço.
Eu acho que o Josh Richardson fazia uma temporada melhor que a desses três. Mais minutos, preenchendo mais o box score, acertando chutes, e não valeu uma first. Então eu acredito que esses caras não valham também. Principalmente o Devontae Graham, né?
Ah, não, o Graham, pra mim, é tipo uma second já era. Mas eu acho que o Shai Gilgeous-Alexander, numa boa negociação, talvez poderia valer alguma coisa. Porque tem alguns times que, cara, eles estão desesperados por espaçamento. E times competidores, né? Você tem o Orlando Magic, que hoje tem um espaçamento ruim. Você tem o Cleveland Cavaliers, que hoje não tem o melhor espaçamento. Você tem o próprio Utah Jazz, que é um time que tá querendo alguma coisa. E o próprio Houston Rockets também, que não tem um grande espaçamento. Então, assim, poderia fazer sentido nesses times. Mas realmente não sei o quanto eles estariam dispostos a... Principalmente o Orlando Magic, que eu acho que é o time que realmente mais carece de espaçamento. Esses times estariam dispostos a investir em trazer um chutador, né? No caso, sei lá, um Doug McDermott da vida. Difícil.
É, não sei. E o Orlando tem capital de draft, né? Mas eu também, sei lá, não acredito.
Sim.
Você acredita?
Não, acho que por first eu acho bem difícil. Eu acho que o Spurs vai conseguir algumas trocas aí por seconds mesmo, ou nesses moldes que você falou, né? Tipo, a gente pega uma second, talvez algum jogador que poderia ter algum upside ainda, mas tipo, já meio renegado pela liga, né? No caso do Bobo. Enfim, não vejo uma first, não.
Bom, e antes de encerrar o momento troca-troca, vamos fazer um catadão dos rumores envolvendo o Spurs. A maioria já repercutiu em episódios anteriores. A franquia teria interesse em Kyle Kuzma e Dejounte Murray, e em caráter de opinião, alguns colunistas americanos sugeriram que Brian Wright deveria ir atrás de Trae Young. Além disso, San Antonio teria disponibilizado os veteranos Doug McDermott, Shai Gilgeous-Alexander e Devontae Graham para trocas. Uma novidade dos últimos dias foi o suposto interesse do Spurs em Tyus Jones, irmão de Trae, noticiado por Michael Scotto do Hoops Hype. Então é isso, né, Bruno? Aceitas?
Ah, cara... É o que a gente já tinha falado, né? Individualmente, eu gosto do Tyus e eu gosto do Kyle Kuzma, mas vocês me convenceram que não seria uma boa pro Spurs, em termos de, principalmente, de espaçamento, né? O Kuzma pelo espaçamento e o Tyus pela questão de não vejo ele como o nosso armador do futuro, então não sei o quanto faria sentido investir agora, e também tem a questão dele ser um contrato aspirante. Desses outros jogadores, qual que tinha mais que o Spurs eventualmente poderia... Ah, Dejounte Murray? Acho muito improvável. Não acho que vai rolar. Tipo, acho que é só fumaça. Acho que pro Murray faz zero sentido voltar pra San Antonio nesse momento. Tipo, ele vai jogar com o Embi. Mano, acho que ele quer disputar alguma coisa. Então, acho bem pouco provável que o Spurs seja um destino... Sequer que ele esteja considerando nesse momento, sabe? E depois com o Osman e McDermott, sim. Eu acho que é bem provável que aconteça alguma coisa. Até com o próprio Devontae Graham.
Notando... Pelo tom da sua linda voz, você também, assim como eu, acredita que vai ser mais uma trade deadline tranquila pelos lados de San Antonio, então?
É, como diria Renan Bellini. Cara, eu acho que coisas vão acontecer, mas nada que, de fato, a gente olha e fala, uau, incrível. Enfim, torcendo para me surpreender, mas eu acho que não.
Também. De preferência, positivamente, né?
Óbvio, sim, total.
Bom, Bom, então, como esse é um episódio especial e faz muito pouco tempo que a gente gravou o último episódio, vamos pular os quadros fixos Coyotes e Cepica e vamos caminhando para... Vamos caminhando para o quê, Bruno? Para a parte final do nosso podcast, onde tem sempre a nossa queridíssima...
Coyote Talk! Coyote Talk! Eu vou inverter um pouco a ordem aqui e eu vou puxar uma pergunta da Twitch, do lendário Marcelo, que ele pergunta assim, vamos todos torcer para o Team Pau no Rising Stars? É isso, Lucas Pastor? Quer explicar por que vamos torcer para o Team Pau?
Exatamente, para quem não viu, o Wembanyama vai ficar no time do Pau Gasol, foi draftado pelo Pau Gasol para os Rising Challenges, assim como seu ex-companheiro de equipe lá na França, o Bilal. Então é isso aí, Wemby com o Bilal no Team Pau.
É isso, cara, grande dupla. Será que vai dar pau ou não?
Espero que sim, né, cara? Espero que o Team Pau possa crescer na hora certa.
Exatamente, acho que sim. Pelo menos jogar duro, eu acho que eles vão. Né? Enfim, vamos para perguntas dos assinantes do Culturão?
Ah, como não, né?
Como não, né? Algumas perguntas já são... A gente já meio que passou pelo episódio. É inclusive um momento aceito do J. Kelmer, que não aguenta mais mandar oferta de troca com o Claudinho, coitado. Estamos liberando você, J. Kelmer. Se você estiver escutando, você está liberado de mandar trocas com o Keldon Johnson. Mas vou começar aqui com o Lucas Arruda. Ele pergunta assim... A gente já falou disso, mas vou ler. A gente vê se tem ainda margem para discussão. Conseguem ver algum move interessante para a trade deadline pelo Spursão? Ou vamos todos juntos nesse trem fantasma desgraçado até o final e reagrupar para o ano que vem? E aí?
Trem fantasma desgraçado.
Sim, cara, eu acho que a gente vai no trem fantasma desgraçado, não tem como. Não tem como. Você não tem um medinho, muito entre aspas, né? Não tem esse medinho, mas enfim, de o Spurs, sei lá, trocar todos esses pebas que a gente tem, né? Então, McDermott, Chad Osman, Devonte Graham, e eventualmente, sei lá, pega uma sequência que machuca um Vassell, que não é muito improvável. Eventualmente o Embanião machuca, a gente tem em quadra um time meio estilo Memphis Grizzlies, que tá jogando com os caras que talvez nem jogassem em NBB.
Igual de março e abril do ano passado. Não seria uma experiência nova pra gente, né?
Não lembro, o que a gente colocou em quadra? Além de Sandro Mamute.
Julian Champagne, Malak Braga 40 minutos, quem mais? Keita Batidiop, era esse time aí.
É que esses caras, pelo menos eles eram rostos conhecidos do time que eventualmente pisavam em quadra. O que o Memphis tá fazendo agora, tipo, o negócio era tipo, mano, colocar os Sir Jabari's Rice da vida em quadra. Tipo, bem bizarro. Assim, o Charles Bediako, enfim.
Cara, torcer pro Spurs é isso, né? Estar sempre com medo.
Sim, cara. Enfim, vamos nesse trem fantasma desgraçado até o final, aparentemente, tá, Lucas? Não tem como, cara. Enfim. Pergunta do Davidson Mike. Pergunta difícil essa, hein? Acho que a gente não se preparou, mas vamos lá. Cite um jogador do Spurs que fez uma temporada de All-Star em algum ano e não foi chamado pro All-Star Game. Tem que ser um jogador pra cada. Pra cada o quê? O All-Star Game? Não vale citar o mesmo.
Você sente o resto da pergunta. Eu e você não podemos citar o mesmo, pelo que eu entendi.
Ah, olha aí. Porra, cara, você é um excelente interpretador de perguntas. Manda aí. Você lembra?
Cara, eu acredito que o Ginóbili fez várias temporadas, ele só foi pro All-Star Game duas vezes, né?
É. O próprio Parker também, né?
Também.
Que você insiste em falar que eu gostaria de trocá-lo.
Tenho provas.
Incomprovável. Mas, sim, o próprio Parker deve ter alguma temporada. Mas de cabeça, assim, não lembro de alguém que tenha feito uma temporada incrível que não foi chamado, assim, tipo...
Teve recentemente o DeMar DeRozan, né? Que inclusive foi preterido naquela
lista?
Algum jogador que eu não lembro quem era se machucou da Conferência Oeste, todo mundo dava como certo que seria o DeMar DeRozan, mesmo assim não foi. Teve esse caso recentemente também.
É. Mas a gente teve o ex-líder indo, né? Pro All-Star Game. Olha aí. Grande ex-líder. Nosso último All-Star foi o ex-líder, né? Inclusive. E antes do ex-líder tinha sido o Sacripanta, possivelmente o LaMarcus Aldridge, né?
O LaMarcus Aldridge acho que foi, depois do Kawhi.
Depois ainda do Kawhi, né?
Acho que sim.
Pode ser. É isso. Pergunta do J. Kelmer. Muito boa essa pergunta, inclusive, hein? Amigos, a maior de todas, Clarice Lispector, disse uma vez: tentar se entender não é muito questão de inteligência, é questão de sentir, de entrar em contato. Ou toca, ou não toca. Partindo dessa reflexão, toda vez que Lucas Pastore fala que é um prazer tocá-las novamente, vocês sentem? E aí?
Ah, eu sinto demais, cara. Eu vou falar que eu sinto. Sinto tocando todos vocês. Inclusive, faz tempo que eu não passo, né? Saudades da apresentação de Renan Bellini. E eu já tenho também até o próximo pagode da despedida aqui anotado, faz uns 8 meses. Um dia ele será entoado.
Sim, eu tô com saudade da apresentação do Renan. Não, não que você não seja bom fazendo isso, Pescão, não é sobre isso. Mas o Renan é muito bom apresentando o Culturão.
A gente tava comentando isso, né, Bruno, no grupo, no nosso grupo de podcasters, depois que você gravou aquele especial de draft. Toda vez que a gente ouve a vinheta e aí entra uma voz que não é a do Renan, parece que é uma sátira, alguma coisa assim. não soa natural, né, cara?
Não soa natural. Não, eu me senti muito estranho fazendo a abertura, eu errei várias vezes, foi mó difícil. Mais difícil do que eu imaginava. Enfim. E aí a última dos assinantes, depois a gente vai para perguntas do Twitter, é uma pergunta do Lucas, que para variar não tem o sobrenome salvo, então é o Lucas. Se o Renan Bellini fosse protagonista do filme 127 Horas e junto com ele tivesse o Kawhi Leonard, quanto tempo ele suportaria? Aqui vai um breve contexto, não sei se você viu no Big Brother essa aí. Tá bom, pra quem não assistiu Big Brother, uma das participantes falou que se tivesse no 127 Horas, né, que é um filme que, pra quem não sabe, o cara ele vai numa trilha ou que caralho que é que ele vai e ele fica preso numa pedra, só pelo braço, né? E aí, em determinado momento do filme, ele descobre que, cara, pra sair daqui, tipo, não tem nenhum resgate perto, nem nada do tipo, não tem como chamar ninguém. E aí, num determinado momento do filme, ele tem a brilhante sacada de, oh, precisa cortar meu braço pra sair disso aqui, senão eu vou morrer preso nesse negócio. E ele vai lá e depois das 127 horas, se eu não tô equivocado, eu não assisti o filme, ele corta o braço e beleza, ele se salva. Aí, no Big Brother ontem, né, no último episódio, a mocinha lá que tava tretando com a outra falou que, tipo, se tivesse no 127 horas, nem existia isso, né? Ela ia durar 5 segundos e ela ia arrancar o braço na pedrada, porque ela não ia aguentar ficar no mesmo lugar que aquela mina. E aí é daí que vem a pergunta, quanto tempo o Renan Bellini aguentaria ao lado do sacripanta Kawhi Leonard? Ô, Pesca, o que você acha?
Acho que a verdadeira pergunta é quanto tempo Kawhi Leonard aguentaria ao lado do Renan Bellini, né? Ia torturá-lo físico e psicologicamente até quebrar a mente do suposto ala.
Exato. Nossa, imagina, só consigo imaginar o Renan. É, sonso. É, bilontra. É. Inimigo das crianças.
Inimigo das crianças é muito bom, né, cara?
Inimigo das crianças é muito bom. É, meu Deus. Enfim, vamos para a pergunta do Twitter, Pescão. O Sabino pergunta se a gente. Quais são os movimentos que a gente faria já pensando na próxima temporada? Tem alguma coisa em mente aí?
O movimento é sensual, né, cara? O movimento é sexy. Cara, a próxima temporada?
É.
Difícil, né? Difícil. Tem muitas indefinições ali pra frente. Muita gente pra pedir troca até lá. Um cara que eu pensaria com carinho em dar um pequeno overpay nele por 2 ou 3 anos seria o Klay Thompson, cara. Não vou mentir pra você, não. É um cara que tem chutado consideravelmente pior, mas ele ainda tem tamanho, ele ainda compete, ele ainda defende. Eu daria um overpayzinho nele por 2 ou 3 anos ali.
Não é, que ele seria não é um overpay?
Ah, uns 60 por 3 anos ali?
60, 20 minutos de temporada?
Cara, hoje é bastante sei. Porque o Klay Thompson entrega, né? Mas, enfim.
Então. Quantos anos são o Klay Thompson?
O Cleitinho? Deixa eu ver aqui. Acho que
34, talvez? Alguma coisa assim.
Por aí, né? Várias cirurgias e tal. 33.
33. A idade ainda, em teoria, é uma idade boa. Mas, pelo que ele tá jogando, 60 milhões por 3 anos, me parece um pouco caro. Uns 45 a gente fecha, talvez.
Por 3 anos?
É.
E 63 anos com player team option no último?
Aí parece bom. Parece bom. 2 aninhos ali não arranca pedaço, né? Mas, eu preferiria, calma, antes de dar um sim pra essa oferta, eu preferiria ver quais são os outros free agents da próxima temporada pra
52
garantir.
52 anos.
Não, parece 2 anos excelente. Não, mas aí é melhor 3 anos com team option, carai.
Não, porque 2 anos 50, você já acaba 2 anos.
Então, mas team option você pode simplesmente falar que não quer, né?
Entendi.
Tipo, mas enfim, eu preferiria ver os outros free agents pra entender um pouco melhor esse cenário. Não quero me comprometer no momento. O Coxa Maconha pergunta assim. Ah, tirando o torcedor do Curitiba. Não, tem algum outro movimento? O que você acha que o Spurs precisa na próxima temporada? Se você tivesse que, cara, eu vou cegamente nesses perfis de jogador.
Eu acho que hoje não tem nada que o Spurs não precisa, com todo o respeito ao elenco. Eu acho que não tem absolutamente nenhuma posição resolvida. Eu confio que o Zach Collins possa voltar a ser um pivô reserva. Se ele ou for, a posição de pivô está resolvida. Se ele não for, não tem absolutamente nada resolvido, na minha modesta opinião.
Não dá sinais de que vai voltar. É. No momento.
Não dá.
Nossa, tá jogando mal, hein? O Zach Collins, meu Deus
tá
do céu.
Mal.
Nossa,
eu confio muito no Barlow, todo mundo sabe disso. E eu, sinceramente, tô querendo dar uma desistidinha do Bassa aí. Você me desculpe, mas.
Desisti do Bassa também. Jogou muito bom essa temporada. Nossa, muito bom.
E duas lesões seguidas. Duas temporadas seguidas com lesões graves e tal. Então, eu sinceramente acho que não tem absolutamente nada resolvido. Eu acho que nosso segundo melhor jogador hoje, não mais talentoso, nosso segundo melhor jogador hoje, mais regular, mais estabelecido, mais confiável, é o Trey Jones, que hoje não tem um reserva. Eu acho que o nosso segundo jogador mais talentoso é o Vassell, mas ele é um cara que se encaixa ali, né? Se você contrata dois bom, ele pode jogar na três. Se você contrata três bom, ele pode jogar na dois. Pode vir do banco se você enche o seu perímetro de talento. Então, enfim, não tem absolutamente nada resolvido pra mim.
Total. Eu acho que assim, as prioridades claras são um armador, titular, né? Não acho que o Trey Jones ele é o cara pro futuro. Mas também não sei se a gente vai encontrar o armador titular já nessa próxima temporada. Um ala que chuta, que espaça a quadra, que não seja Doug McDermott, Julian Champagne, um 3&D de verdade, que não seja nem só 3, nem só D, ou nem end. Então, um 3&D de verdade, que poderia vir do draft, talvez, um draft com bons alas nessa safra, ou o e na verdade, né, não ou, um pivô reserva, né? Nessa altura, eu acho que eu já não confio mais no belo Zach Collins. Tipo, pra mim, essas são as top 3 prioridades, assim. Tipo, trazendo essas três peças, eu acho que dá pra gente ser um time bem mais competitivo. Enfim. Pergunta do Coxa Maconha, então. Salve nação. Pop fez alguns ajustes óbvios e o Spurs voltou a vencer com mais frequência. Aí ele fala aqui quais foram os ajustes na visão dele, né? Primeiro, tirou o Wemby da 4 e colocou ele embaixo da cesta. Verdade. Depois tirou o Sohan de armador e começou a usar o Trey Jones. Verdade também. Seria o próximo passo tirar o Champagne do time titular? Abraço.
Cara, eu não desisti do Champagne ainda. Eu acho que ele é um jogador com potencial como chutador, embora ele pareça que tá piorando durante a temporada. Faz muito tempo que ele não tem um jogo bom como chutador. Ele tem tamanho, tem uma mobilidade interessante, compete na defesa e tal. Mas sei lá, se ele fosse um cara que estivesse jogando na G-League hoje, não seria absurdo, porque ele não tá no nível da NBA ainda, né? Cara, eu acho meio surreal que ele não vai testar o quinteto consensual, né, por assim dizer. É basicamente esse quinteto com o Keldon Johnson no lugar do Champagne. Eu acho que o Keldon Johnson tem piorado como reserva. Acho que ele tem forçado muito o jogo. Então, sei lá, gostaria de ver esse teste em algum momento.
Mas esse quinteto, ele joga minutos, né, durante o jogo, não?
Ah, joga. Principalmente os últimos, né?
Então, tipo,
mas gostaria de vê-los mais minutos jogando juntos.
Pode ser. Cara, você falou do Champagne. O Champagne ele tá chutando 38%, né? Mas num volume baixo. Realmente bem consistente, né? Mas ele é um cara de 22 anos só ainda, né? Mas.
Sim, pra mim ele é meio que o. Ele é meio que. Numa escala menor, ele é meio que o Socha, né? Ele foi colocado numa roubada aí. Ele não tá pronto pra isso, cara. Tanto que o Spurs deu um contrato pra ele a longo prazo. Cara, nos últimos 10 jogos ele chutou. Exatamente um terço de 3, 33,3%. Parece que ele tá regredindo.
Mas, e ele começou mal a temporada também, aí ele teve uma melhora e agora caiu de novo, né? A consistência tá pegando bastante pro Champagne, parece.
Bastante.
Mas o Champagne também é um outro caso que me intriga bastante, que nem o Zach Collins, né? Porque o Champagne também fez um final de temporada bom, aí parece que conseguiu o contrato e desistiu de jogar, né? Porque o Champagne teve alguns flashes muito bons no final da temporada passada. Tipo, tudo bem, beleza, o time da temporada passada era horrendo, mas o dessa temporada também é.
Sim, verdade.
Então não sei o que aconteceu com o Champagne. Assim, o que me pega mais em relação ao Champagne é que eu acho que o atleticismo dele é bem abaixo da média, assim. Uhum. Ele é um cara que claramente, tipo, sei lá, ele vai pra umas enterradas, ele sai pouco do chão. Tipo, claramente dá pra perceber que ele é um nível abaixo da NBA, assim, sabe? Então acho que isso também prejudica muito ele numa evolução, na minha visão. Enfim.
É possível.
Boa. Enfim, Marcelo Hipólito pergunta assim: Será que pedir as saídas de Collins? Quer prestar atenção na barca do IP, hein? Vamos lá. Collins, Braham, Graham, McDermott. Mesmo que seja por nada, apenas para abrir salário, é pedir muito?
Ele tem pedido bastante, né? Inclusive, o Marcelo Porto, você tem que colocar as perguntas dele nas perguntas dos Coyote Prêmios, porque ele é um Coyote Prêmio, ele só não quis entrar no grupo.
É verdade, né? Olha aí.
É.
Muito bom.
Olha aí. Vamos promovê-lo.
Ô, Marcelo Porto, você não sabe o que você tá perdendo, cara. É, não estando no grupo. Enfim, mas fica a seu critério. Ele que escolheu não estar, né? Mas e aí, de graça? Dá pra se livrar desses bagres ou não? Se livraria? Acho que não, né?
De graça?
De graça não, né, pô?
De graça é meio triste, né?
É, pô, o Zach Collins deve ter alguém interessado no serviço de Zach Collins. Nem que seja Renan Bellini. Não é possível. Enfim. É, não, cara, de graça não. De graça não. O Aderal pergunta assim, Jalen Suggs ou Cole Anthony, agrada vocês? E aí, te agrada?
Cole Anthony ou?
Jalen Suggs.
Cara, eu gosto do Suggs bastante. Acho que ele é defensivamente muito melhor do que eu esperava como prospecto. É, o Cole Anthony é meio Lonnie Walker, né?
É.
Lonnie Walker que a moeda cai mais vezes de pé do que deitada, mas eu gosto do Jalen Suggs.
Eu ia falar isso também. O Suggs sim me agrada, o Cole Anthony não. A temporada do Suggs ele é muito boa. E engraçado que ele era um prospecto muito, muito hypado, né? Quando ele foi draftado e não... Até então não tinha jogado bem, mas essa temporada ele realmente tá dando um próximo passo. O Cole Anthony, eu concordo contigo, cara. É um armador baixo, estilo do New Walker, sem todas as ferramentas físicas, sei lá. Não...
Carisma. É carismático demais.
Carismático demais, é. Mas pra mim a conta não fecha, não, do Cole Anthony. Mas acho que o Suggs claramente não tá nos planos do Magic de trocá-la, né? Tipo, é um cara que faz parte dos planos desse Magic do futuro, né? Enfim. Pergunta do Wind. Ele fala assim: eu gostaria muito de ver o San Antonio se mexendo, não por essa temporada, mas pelas próximas. Esse time tem que vencer logo. O Embu é pra agora. Sinto que valeria trazer um vencedor experiente pra tuturar essa garotada. Qual seria o desejo de vocês?
Quer que
eu fale sua lista? Ah, tá. Achei que você ia falar Luka Doncic, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo.
Cara, o Conley é free agent irrestrito na off-season. Seria um nome que eu acharia interessante.
É. Mas assim, tem que ser o Conley com a promessa de montar um time competitivo, né? Porque zero interesse do Conley vir pra San Antonio pra jogar com o Julian Champagne, né?
Pode ser.
Tipo, tem que ser Conley. A gente vai trazer você, mas junto com você a gente vai trazer duas escolhas de draft top 10, mais dois caras que vão ser parte da rotação. Senão o Conley vai jogar num time contender, porque o cara já tá no final de carreira, né?
Faz sentido.
Mais algum além do Conlão?
Vamos pensar um armador veterano que a gente gostaria.
Tem o Malcolm Brogdon. Não, para. Para com isso, cara.
George Hill?
Não. Ele está morto. Não, para com isso, cara. Não é sobre isso.
Não é sobre isso?
Não é sobre isso.
Ok.
É tipo o cara que vai contribuir de fato pra gente chegar nos playoffs, por exemplo. Ou pelo menos brigar no play-in, sei lá, alguma coisa assim.
E o Chirodinho?
Ah, cara. Assim, pra ter o Chirodinho... Beleza, melhor que ter o Champagne na rotação, mas também não é o cara que me agrada. Você falar do Quickley, beleza.
É que, assim, é que eu tô pensando num armador veterano que seja assim, por exemplo, o Spurs drafta um armador no próximo draft, e aí você traz um mentor pra esse cara, que vai ser o titular, que vai segurar a onda enquanto esse cara se desenvolve, entendeu? Aí você assina ali 2 anos com o Chirodinho, 2 anos com o Conley.
É que eu não sei se o Chirodinho é o mentor que a gente gostaria de ter pro armador
tem
do futuro.
Isso também,
né?
Só um bom ponto.
Aí se for pra mentorar, beleza, traz um George Hill, o Perry Mills da vida, e tô suave com isso.
Okay.
Que aí você coloca o Trey Jones titular, Perry Mills mentorando, esse cara reserva, por exemplo, aí beleza.
E o Lowry, de mentorinho ali?
Lowry é legal, aí sim, nessa linha.
Outro free agent restrito no fim da temporada.
Sim. Mas eu acho que o Lowry é um caso similar ao Conley também, tipo, só faria sentido pra ele se tiver um plano de tipo, ó, a gente vai brigar por play-in, que seja.
Pode ser, né?
Mas eu, sinceramente, vejo esses caras assinando com algum time, tipo, pra ser reserva do reserva. E, tipo, o esquema David West fez com o Golden State quando saiu do San Antonio, lembra?
Lembro.
Enfim. Chegou a ganhar título David West? Não lembro agora.
Não sei.
Porque ele meio que deu uma apunhalada no Spurs, né? Porque ele saiu do Spurs achando que não ia virar nada e foi pro Golden State achando que ia ganhar alguma coisa. Mas eu não lembro se ele chegou a ganhar de fato naquele Golden State.
Eu acho que ganhou sim.
Boa. Pesquisa aí, Pescão, enquanto eu leio a próxima pergunta.
Vou só se mandar um salve pro Jota Kelmer, que renovou aqui o apoio por 27 meses.
Grande Jotinha. O maior propositista de trocas da história. Pergunta enquanto Pescão pesquisa aqui, do Leandro Fogatti. Ele fala assim: é verdade a história que quase perdemos Tim Duncan pro Orlando? E que temos que agradecer ao lendário Doc Rivers por não termos perdido ele? Confesso que na hora que vi isso, dei uma rápida questionada se Deus Duncan existe. Mas logo em seguida já voltei a crer e ser fiel. Deve ser trauma ainda da víbora. Pesquisou aí? Deu tempo?
Deu tempo. David West, bicampeão da NBA, cara.
2017, olha aí.
2018.
Boa, o Denner tinha comentado aqui também. Olha aí. Então, fez bem.
Pô, tem um episódio do podcast de Bruno Ponga sobre esse caso aí. Não tem?
Eu gravei, sim. O Lado B, o Leandro. Ele justamente conta essa história do... da ida do Duncan, da potencial ida do Duncan, e é verdade, cara, ele chegou a se reunir, de fato, foi pro Orlando, se reuniu com os caras lá, mas teve um jantar lá que o negócio deu ruim, e tem a ver com o Doc Rivers, mas eu não vou contar mais pra você, pra não estragar o spoiler, escuta lá
o podcast. Posso propor um episódio histórico da NBA pra você gravar um Lado B um dia?
Claro, manda ver, preciso gravar, inclusive.
Aquele dia que o DeAndre Jordan tava acertado com o Dallas, mas os jogadores do Clippers meio que sequestraram ele, fecharam ele na casa dele. E aí a galera, todo mundo começou a dirigir, voar, todo mundo pra casa dele. Só que não deixavam os jogadores de Dallas entrarem. Puta, esse dia foi maravilhoso. Eu acho que talvez tenha sido o meu dia preferido da história do Twitter.
Vou considerar essa, boa. Mas...
Ele chamou o Duncan de víbora, que tem uma pergunta importante do Mike do Funk, hein? Quando teremos novos capítulos da fábula da víbora dos olhos juntos? A gente tem uma abandonada mesmo, precisamos voltar.
É verdade.
Ela acabou, será? Não sei se ela acabou também.
Não, tem vários episódios de víbora ainda. É que a gente parou. Beleza. Porque o Renan Bellini... Não tá participando, a gente deu uma parada de víbora. Mas vamos voltar com víbora, Mike. Mas a gente tá em falta realmente com víbora. Mas você acha, voltando nisso, você te faz questionar alguma coisa, sua idolatria pelo Duncan, o fato dele ter ido quase traído o San Antonio? Ele quase traiu, não traiu.
Não, e também não é traição, né? Ele ia sair como agente livre, ele não ia forçar a saída, como o Kawhi Leonard fez. Tava no direito dele, eu acho. Pra mim, não muda em nada.
É, mas que quase deu certo, realmente quase deu certo. Né? É que o que eu sinto que pegou naquela época, pelo que eu pesquisei, é que, cara, o Orlando tinha um projeto muito ambicioso, né? De futuro, né? Eles trouxeram o Tracy McGrady, o Grant Hill... Se eles trouxessem o Duncan ali, era papo dos caras, mano, embalarem vários anos seguidos de título de Conferência Leste, né?
Sem dúvida.
Mas não deu certo. Bom pra nós, né? Pergunta do Perfil Comum. Ele fala assim: vale a pena trocar alguma escolha de primeira rodada? Acho que sim, né? Falamos bastante disso.
Falamos, opa.
Vale sim,
quase
cara.
Quase todas as minhas propostas tinham escolha de primeira rodada, menos a do Killian Hayes.
Mesmo, o Killian Hayes, exatamente. Você fica pensando, tipo... Você acha que as franquias superestimam escolhas de primeira rodada ou você acha que se dá o valor correto a elas?
Não, eu acho que se dá o valor correto a elas. Sei lá.
Porque nesses rumores que eu vejo, geralmente, tipo... Em poucos se fala de, tipo, envolver escolhas de primeira rodada, assim. Eu acho que rola, às vezes, uma supervalorização de escolhas, tipo, depois do top 15, sabe?
Ah, mas também tem... Os rumores são muito jogo de franquia, de empresário, né? De oferta e demanda, geração de interesse e tal. Acho que não dá pra ler tanto assim sobre os rumores.
Pode ser. Você tem um ponto. Pergunta do Vitor Matheus. Ele fala assim: antes de começar a temporada e prevendo que o Wemby seria bom como tem sido, vocês prefeririam o tanque ou já conquistar um play-in? Eu prefiro ter calma na montagem do elenco para evitar que aconteça o mesmo que aconteceu com Dallas. Lucas ser tão bom rápido que atrapalhou a reconstrução do time. Não sei se você concorda com esse statement, mas enfim, o que você acha?
Não concordo. Preferia que o nosso amado Wemby já fosse Doncic na temporada que vem e já levasse a gente pro play-in.
Eu não consigo entender esse cenário onde o Doncic atrapalhou a reconstrução do Dallas. Eu acho que o que atrapalhou a reconstrução do Dallas foi o próprio Dallas.
Foi o resto, tá?
Tipo, trocando Jalen Brunson, tipo, exato. Cara. Mas, enfim. Mas, perguntando se eu preferia tanque ou conquistar um play-in, eu preferia conquistar um play-in. Óbvio.
Eu também. Chega de tag, pelo amor de Deus, gente.
Sem dúvidas. Na entrevista do Pop pro L'Equipe, ele fala um pouco disso, a gente vai falar disso no próximo episódio também. Pra fechar, o Joia da Base, ele fala assim, acha que conseguimos um armador decente ou um All-Star? Não sei em que momento ele cita aqui, se na trade deadline ou se na próxima temporada. Na trade deadline, não, né?
Bem improvável, bem improvável.
Não, nem dá esse fio de esperança pro cara, não, é improvável.
Não vai acontecer.
Não vai acontecer.
Não trocou.
Na próxima temporada, um All-Star não sei, mas um armador decente, acho provável.
Não sei se é provável, acho possível.
Possível, tá. Um armador decente a gente já tem, pra começar. Um. Decente? Um.
Um.
Ele fala de mais um.
Lembrando que tem 18 vagas de elenco e a gente tem um.
Sim, justo. Mas eu acho que é provável que a gente consiga mais um armador decente. Não tô falando um All-Star.
Eu acho possível.
Possível? Tá. Possível. Agora, e um All-Star? Provável, possível, improvável ou impossível?
Improvável.
Eu vou de improvável também. Um All-Star, improvável. Boa. Cara, tem mais alguma aqui do chat ou fechamos?
Fechamos, acho. Acho que fechamos.
É isso. Fechamos então, cara.
Você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no TikTok no @CulturaPopPod. O mesmo endereço da Twitch, onde você assiste às nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar o nosso canal. Ou via Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu, de graça, ou então pagando a bagatela de R$7,90 mensais. Como diria um futuro vencedor de Grand Slam, é mais barato que uma coca de 2 litros na padoca. Das duas formas, você vira um Coyote Premium, que terá acesso a benefícios exclusivos, como participar de um grupo de WhatsApp, ganhar emojis exclusivos e assistir a lives sem anúncios na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. E registrando também que Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver e Black. Acesse lá, spursbrasil.com. Muito obrigado pelo troca-troca, meu amigo Bruno Pongas.
Ah, sempre bom fazer esse tipo de exercício com você, né, Pescão? Tamo junto, até o próximo episódio e vamos ver o que a gente tira aí dessa 3 deadlines. Espero que muitas trocas, Pescão.
É isso mesmo. Então vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Bruno Pongas e Lucas Pastore. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Tchau!